Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Justiça Eleitoral intensifica preparativos para a eleição suplementar em Roraima. Caritas arrecada alimentos durante festa de Pentecostes em Manaus. Parintins recebe ações do mutirão Registre-se. E programação marca aniversário de 26 anos do CITA em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 9 cidades afetadas por desastres. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. As informações com Manuela Rolim.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta segunda-feira, 18 de maio, a situação de emergência em 9 cidades afetadas por desastres. Estão na lista municípios dos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba e Rio Grande do Sul. Com o reconhecimento federal, as prefeituras já podem solicitar recursos para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água potável e kits de higiene. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em 3 frentes. Ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestruturas públicas e residenciais atingidas.
Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim.
E a Justiça Eleitoral intensificou os preparativos para a eleição suplementar em Roraima, marcada para junho. A operação envolve desafios logísticos, apoio das Forças Armadas e ações para garantir o acesso ao voto em áreas isoladas do estado. Confira com Luana de Oliveira.
A Justiça Eleitoral já iniciou a organização da eleição suplementar para os cargos de governador e vice-governador de Roraima, marcada para o dia 21 de junho de 2026. O novo pleito foi convocado após a cassação do mandato do chefe do Executivo Estadual por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A preparação envolve uma grande operação logística coordenada entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, diante das dificuldades de acesso a várias regiões do estado. Roraima possui mais da metade do território formado por terras indígenas e comunidades de difícil acesso, muitas delas alcançadas apenas por rios ou por pequenas pistas de pouso. Para garantir a realização da votação, a Justiça Eleitoral trabalha na distribuição de milhares de materiais, entre eles bobinas de papel para urna eletrônica, cabine de votação e lacres de segurança. A operação ocorre em um período considerado crítico por causa das fortes chuvas, que frequentemente causam alagamentos, destruição de pontes e interdição de estradas e pistas no interior do estado. Outro desafio é o transporte de urnas e equipes eleitorais. A limitação de voos comerciais e a baixa oferta de aeronaves em Roraima fizeram com que a Justiça Eleitoral solicitasse apoio logístico das Forças Armadas para levar equipamentos e mesários às áreas mais isoladas. Além da estrutura física, o TSE também mobilizou setores administrativos e tecnológicos para assegurar o funcionamento do processo eleitoral. Entre as medidas adotadas, estão pedidos de recursos extras para custear despesas operacionais, alimentação de mesários e manutenção de equipamentos, além do reforço no monitoramento do aplicativo e-título, utilizado pelos eleitores. A eleição suplementar foi determinada após decisão do TSE, que cassou o mandato do governador Edilson Damião e declarou a inelegibilidade do ex-governador Antônio Denário por 8 anos. A corte entendeu que houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, com uso irregular de programas sociais estaduais para obtenção de vantagens eleitorais. Segundo a decisão, foram identificadas irregularidades como distribuição indevida de benefícios sociais, reformas de moradias de famílias de baixa renda, gastos acima do permitido com publicidade institucional e repasses considerados irregulares a municípios do estado. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins está recebendo mutirão Registre-se de combate ao subregistro civil. Os próximos municípios a receberem a ação são Barcelos, em junho, e Tabatinga, em julho. Saiba mais com Joelma Viana.
De terça-feira 19 até sexta-feira 22, Parintins recebe a primeira edição do mutirão de combate ao subregistro civil Registra-se. O evento acontece nas dependências do Centro de Educação de Tempo Integral, Deputado Gláucio Gonçalves, localizado na rua Fausto Bulcão, 1286. Os atendimentos começam a partir das 8 horas, porém, antes desse horário, a entrega de senhas. Dentre os serviços disponíveis para a população local, pelo Registra-se, expedição de Carteira Nacional de Identificação, expedição de primeiras e segunda vias de certificados de nascimento, orientação para retificações, ajustes de documentos já expedidos, dentre outros. A ação coordenada regionalmente pela Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas conta com a participação de mais de 10 órgãos. A medida de combate ao subregistro civil tem como foco prioritário o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, abrangendo etnias indígenas, como explica o coordenador regional do Registra-se, juiz corregedor auxiliar Roberto Santos Taquetomi.
O estado do Amazonas, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma, por conta da extensão, por conta da população ribeirinha, por conta da população indígena, ele tem dificuldade de chegar a essas comunidades rurais. E é necessário que o Estado se faça presente. Esse é o nosso objetivo.
Ter documentos em dia é uma garantia de acesso aos serviços do Estado.
Levar a cidadania a esse povo que não está aparecendo para o Estado. Ele passa a ter acesso à educação, passa a ter acesso aos benefícios assistenciais do Estado, previdenciários. Enfim, ele passa a ser um cidadão pleno, com todos os direitos.
Além do mutirão documental, durante a ação está prevista a realização de um casamento coletivo, programado para ocorrer no dia 21 de maio, às 17 horas, no Centro de Convenções de Parintins. Os próximos municípios que receberão a ação são Barcelos, em junho, e Tabatinga, em julho. Com informações da Rádio Rio Mar, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, encontro reforça a cadeia de valor do Cumaru, no oeste do Pará.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a Faculdade Católica do Amazonas realizou uma mobilização e aderiu à Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. A ação aconteceu nas dependências da instituição e chamou a atenção dos estudantes para a importância do enfrentamento à prática criminosa contra menores e à prevenção. As informações com Nuno Lobo.
A mobilização ocorreu na noite dessa segunda-feira na Faculdade Católica do Amazonas, localizada no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. A ação contou com um momento de reflexão reflexão e esclarecimentos sobre o Movimento Nacional de Conscientização e Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O Vilani Siqueira, presidente do Centro Acadêmico, destacou a importância de discutir e difundir o tema na instituição de ensino.
Nós, enquanto faculdade, não poderíamos ficar à margem dessa temática tão importante. Nossos futuros padres, os leigos que fazem parte dessa faculdade, estamos assim empenhados nessa temática. E nesse momento em que toda a sociedade se volta para essa temática, nós também, no dia a dia, não somente nesse dia, mas todos os dias, a gente aborda essa temática que é muito importante para a nossa sociedade, para nossas crianças e para os nossos adolescentes.
De acordo com dados do Ministério da Justiça, em 2025 foram registrados mais de 59 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, na comparação com 2015, quando foram notificados mais de 19 mil ocorrências, esse tipo de crime quase que triplicou. Os números demonstram um índice recorde da ação criminosa no país. Para o acadêmico do sétimo período de teologia da Faculdade Católica, Fernando Levati, é essencial que a Igreja de Manaus, em conjunto com os estudantes, abordem o tema em seus espaços de atuação.
Uma realidade nossa, muito de perto, infelizmente. Não só a academia, de modo teórico, mas a Igreja se propor a debater, a conscientizar a nós e aos outros sobre essa temática é mesmo uma sensibilidade muito familiar, de tratar dos outros como família, se portando mesmo com cada um, com cada uma, inclusive com aqueles mais vulneráveis. E levar para o debate nas nossas casas, nas nossas mesas familiares, mas também nas comunidades, nos nossos núcleos de reflexão social, não religioso, para que esse tema difundido uma vez, seja debatido, assimilado e assim a gente consiga capilarizar bem essa ideia e combater.
Rosiane Menezes, coordenadora de ensino da Faculdade Católica, ressaltou que a educação é um instrumento de combate à violência.
Nós, na Faculdade Católica do Amazonas, todos os anos nós realizamos essa mobilização, porque nós trabalhamos com os cursos da graduação em filosofia e em teologia, e nós não podemos deixar que essa realidade venha a cometer prejuízo às nossas crianças. Então, nós estamos a todo momento trazendo essas reflexões com os nossos futuros filósofos, com nossos futuros teólogos e com as famílias que sempre estão aqui conosco, porque nós precisamos estar nesse alerta.
O evento reuniu mestres e doutores da comunidade católica e contou com um momento de reflexão e oração ministrado pelo padre Amarildo Luciano. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caritas arrecada alimentos durante festa de Pentecostes para famílias em vulnerabilidade de Manaus. A expectativa para este ano é superar o número de arrecadações da edição passada. Rafaela Morim traz as informações.
A campanha de arrecadação faz parte da programação da festa de Pentecostes da Arquidiocese de Manaus, marcada para este domingo, 24 de maio, no Sambódromo. No ano passado, a ação reuniu 10.418 quilos de alimentos, o equivalente a mais de 10 toneladas. As doações atenderam famílias acompanhadas pela Caritas Arquidiocesana, Caritas Paroquiais e Pastorais Sociais da Igreja Católica. Os alimentos também chegaram a pessoas assistidas por outras pastorais, destaca a secretária executiva da Caritas, Daniele Silva.
E todo esse alimento que ele é arrecadado, eles são destinados às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que são acompanhadas pela própria Caritas Arquidiocesana, pelas Caritas Paroquiais, pastorais sociais, a pastoral da sobriedade, carcerária, dos migrantes, destinado também às paróquias e às missionárias, além do Centro de Acolhida Dom Sérgio Castiani, que trabalha e atende as pessoas em situação de rua.
Segundo a organização, a campanha busca unir fé e solidariedade durante a celebração religiosa. A expectativa para este ano é superar o número de arrecadações da edição passada.
A partilha desses alimentos durante a festa de Pentecostes Pentecostes é um gesto concreto que milhares de fiéis assumem nesse dia, né? É o Espírito Santo agindo ali através da solidariedade e que nos recorda uma igreja que é viva, que é acolhedora, que é comprometida com os irmãos e irmãs. Então, a você que vai participar desta linda celebração no próximo domingo, no Sambódromo, leve seu quilo de alimento.
A Arquidiocese orienta os fiéis a verificar a validade e as condições dos produtos antes da doação. Alimentos vencidos, abertos ou impróprios para consumo não serão recebidos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro reforça a cadeia de valor do Cumaru, no oeste do Pará. A programação que acontece na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, reúne produtores, comunitários, extrativistas, pesquisadores e representantes de organizações da sociedade civil e instituições públicas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Produtores, extrativistas, pesquisadores, empreendedores e representantes de empresas, organizações da sociedade civil e instituições públicas participam em Santarém do encontro da cadeia de valor do Cumaru do Oeste do Pará, o Eco Cumaru. Organizado pelo Instituto de Biodiversidade e Florestas, o IBF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o encontro, que iniciou nesta terça-feira, visa promover um espaço de diálogo, intercâmbio de experiências e articulação entre os diversos atores envolvidos na produção, pesquisa, comercialização e uso da espécie do cumaru na região. Daniela Pauleto, professora do IBF, pontua que a programação surge com a perspectiva de agregar esse conhecimento sobre a cadeia produtiva do cumaru, que evidencia sua relevância socioeconômica e ambiental para a região amazônica.
Esse evento surgiu da necessidade que a gente percebeu em alguns diálogos informais com as pessoas que estão à frente ou da comercialização ou da indústria. Então a gente percebeu essa discrepância entre os interesses, né, dos agricultores, dos estudantes, da academia, do que a gente está pesquisando aqui e o que de fato a indústria está almejando na nossa região. Como a gente tem, o Oeste do Pará tem esse protagonismo em função dos teores que o cumaru da nossa região apresenta, é nada melhor do que a gente congregar todos esses atores no mesmo espaço para dialogar. E isso já está ficando bem evidente ao longo do evento, que assim, as pessoas têm entendimentos totalmente diferentes sobre a cadeia do cumaru. Então, dessa forma, nós colocamos o nome intencionalmente, cadeia de valor, que era para a gente levantar nesse evento como cada um enxerga o cumaru.
Durante esses dois dias, a programação inclui painéis temáticos, mesas de debate e apresentações técnico-científicas que abordam aspectos relacionados ao mercado e as oportunidades econômicas e o uso industrial do cumaru. O terceiro dia será dedicado a uma atividade de campo, como ressalta Daniela Pauleto.
A programação hoje e amanhã será realizada aqui no auditório, sempre com a mesma dinâmica, várias pessoas falando, então são painéis, né, que as pessoas dialogam e o público interage, faz suas perguntas. E na quinta-feira a gente vai ter uma visita em campo, com um número de vagas restrito em função da logística, na comunidade Vila Nova, onde está concentrado vários plantios de cumaru e a comunidade vai nos receber para a gente continuar esse diálogo. Então são três dias bem intensos, com diferentes enfoques e todos estão convidados, tem espaço para todo mundo aqui para assistir.
Para Josefa de Souza, professora na Casa Familiar Rural de Belterra e Agricultura Familiar, esse encontro é muito importante para a instituição que já trabalha com o cumaru e também para ela como agricultora, que utiliza as amêndoas no processo fitoterápico.
Está participando aqui desse encontro, o primeiro encontro, né, sobre a cadeia do cumaru, que é muito importante, principalmente para a nossa instituição, que nós trabalhamos com a CFR, a Casa Familiar Rural de Belterra, que é a escola técnica, que a gente já tem lá 2 hectares já plantadas de cumaru, um SAF, né? Cumaru, o cupu, o cacau e alguns cítricos, né? Então, assim, é muito importante para os agricultores também que estão plantando agora, aderindo também, né, agora essa onda do cumaru. E eu, como eu gosto, sou muito curiosa, né? Eu gosto de trabalhar, tem a questão da culinária, mas também eu trabalho a questão da fitoterápica, né? E a gente trabalha os xaropes, os sprays, né? Eu trabalhando com a amêndoa do cumaru e a gente aproveita também da amêndoa para fazer a tintura.
As boas práticas de extrativismo e o potencial de cultivo do cumaru também se destacam na programação. Daniel do Amaral, extensionista da Ematé no Pará, lotado em Mojuí dos Campos, explica como é desenvolvido esse acompanhamento com os agricultores no manejo do cumaru.
Nós já temos um trabalho que foi implantado em 2009, né, mas não como uma experiência do plantio do cumaru, e sim foi um trabalho de implantação que a gente chama de arranjo produtivo local, que dependendo de cada localidade, você acaba identificando o potencial dessa comunidade. cidade. Por exemplo, em Mogi dos Campos tem a região do polo do maracujá, polo do abacaxi e polo da mandioca. Então foi feito um fomento para essas atividades, mas desde que o produtor colocasse também a essência florestal, que é o cumaruzeiro. Então a partir daí, a Imaterra passou a acompanhar esse trabalho com a espécie, com esses agricultores.
A programação do encontro da cadeia de valor do cumaru do oeste do Pará acontece no auditório principal da unidade Tapajós da UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Terceira Feira Indígena do Baixo Tapajós marca a celebração de aniversário do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, o CITA. O evento acontece no período de 22 a 24 de maio, na Praça Tiradentes, em Santarém. Daniela Pantoja traz as informações.
Representantes dos 14 povos indígenas do Baixo Tapajós se reúnem no período de 22 a 24 de maio para celebrar a cultura, a resistência, os saberes ancestrais e a força dos territórios no aniversário de 26 anos do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, o CITA, em Santarém, no Pará. A arte, espiritualidade, cultura e a terceira feira indígena do Baixo Tapajós marcam o processo celebrativo da organização. De acordo com Raquel Kumaruara, que faz parte da coordenação do CITA, a programação inclui apresentações das aldeias e culturais, exposição de artesanato, além de atividade com jovens e mulheres e oficinas de grafismo.
Bom, a programação do aniversário do CITA esse ano, ela está diversa, né? É um momento importante para fortalecer a nossa cultura, a nossa luta. E além dessa comemoração do aniversário de 26 anos do CITA, a gente realiza a Feira Indígena do Baixo Tapajós, que esse ano estamos na terceira edição. Nessa programação vamos ter apresentações vindas das aldeias, outras apresentações culturais, exposição de artesanato, venda de comidas típicas e outras atividades com jovens, com mulheres, como oficinas, né, oficina de grafismo. E esse é um momento de celebração entre os 14 povos do Baixo Tapajós, né?
As atividades programadas destacam a identidade dos povos do Baixo Tapajós a partir da diversidade cultural, os saberes tradicionais, o grafismo, o modo de viver e principalmente a relação com o território, como reforça Raquel Kumaruara.
Essas atividades, elas vêm destacar a identidade dos povos do Baixo Tapajós, porque ela mostra a diversidade cultural, os saberes tradicionais, o grafismo, o modo de viver e principalmente a relação que nós temos com o território, né? Então, esse espaço, né, entre feira e toda a programação é onde os artesãos, né, onde os parentes, eles vão poder mostrar seus trabalhos. É um momento muito esperado, né, durante o ano.
A programação será realizada na Praça Tiradentes, localizada em frente à Orla de Santarém. Raquel destaca que a escolha desse local é considerado um espaço importante para receber a população e também reforçar a organicidade e fortalecimento da luta dos povos indígenas.
Celebrar o aniversário do CITA na Praça Tiradentes, ela é muito importante, né, para nós, por ela está localizada no bairro da aldeia, né? Então a gente considera esse espaço um espaço importante onde nós vamos poder receber a população santarena, os parentes que estão vindo da aldeia e mostrar, né, que nós seguimos firmes e estamos organizados e fortalecidos, né, na nossa luta. E o espaço, na verdade, a programação, a celebração, ela representa resistência, pertencimento. E aí vamos estar reafirmando, né, a importância do movimento indígena do Baixo Tapajós na defesa do nosso direito, na defesa do território, da cultura, dos nossos povos.
O Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns-CITA foi fundado em maio de 2000 e representa os 14 povos indígenas da região do Baixo Tapajós: Arapiún, Apiacá, Arara Vermelha, Borari, Jaraqui, Cumaruara, Maitapu, Munduruku, Munduruku Cara Preta, Tapajó, Tapuia, Tupaiú, Tupinambá e Sateré Maué. O CITA destaca a defesa dos territórios realizando ações políticas e autodemarcações de terras. A organização também luta pelo acesso a políticas específicas de educação e saúde para as comunidades indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Não há transição sem justiça. Comecemos com a convocação da Conferência de Territórios Livres de Fósseis. E a vocês, governos e autoridades reunidas nas conferências oficiais, falamos com a clareza dos que defendem a vida. Não venham administrar o colapso nem pintar a destruição com novos discursos verdes. Escutem os povos e comunidades, reconheçam os limites da terra e assumam sua responsabilidade histórica. Não há transição sem justiça. Não há futuro negociável quando a vida está em jogo. A história não recordará suas promessas, mas sim suas decisões. Este é o tempo, não outro, para escolher entre aprofundar a devastação ou caminhar, junto com os povos, na direção da defesa radical da vida. Este e outros chamados fazem parte da Conferência para a Transição para Além dos Combustíveis Fósseis, realizada na Colômbia. Alguns representantes dos povos e movimentos sociais participaram integralmente da conferência oficial e os demais se reuniram na Cúpula dos Povos. Celebramos há pouco o Dia das Mães e muitos filhos e filhas lembraram que não basta dedicar um dia a quem está na origem da vida. E lembraram também que precisamos celebrar todo dia que todas e todos, incluindo nossas mães, temos uma mãe comum, a Pachamama, a Mãe Terra. E celebrar significa reconhecer com alegria e agradecimento que sem ela nenhuma forma de vida que conhecemos existiria e, por outro lado, dar-nos conta que ela está ferida, devastada, rasgada e contaminada por práticas humanas de quem deseja riqueza sem fim acima de tudo. E contam com apoio de governantes para continuarem suas ações criminosas contra a vida. Amigas e amigos, o chamado acima pode valer também para a gente. Se por acaso preferimos ceder às tentações do consumismo e por isso nos deixamos enganar com os belos e falsos discursos dos poucos que defendem continuar um crescimento econômico sem fim, mesmo sabendo que isso nos levará ao colapso socioambiental, este é o tempo, e não outro, para escolher entre a devastação ou caminhar, junto com os povos, na direção da defesa radical da vida. Vale a pena dialogar sobre isso com amigas e amigos antes de decidir a quem confiaremos nosso poder cidadão nas próximas eleições através do voto.
Encerra aqui a edição de número 4.454 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Luana de Oliveira, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Manuela Rolim e Joelma Viana. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.